Hoje José Manuel Fernandes está aqui connosco, bom dia, mas gostaria de imaginar que estava a fazer o contracorrente a partir da urgência do Hospital Garcia de Horta, em Almada.
Isso mesmo. Felizmente há vários anos que não tenho necessidade de ir a nenhuma urgência, não tenho tido problemas, felizmente.
Ainda bem.
E também devo dizer que felizmente não vivo na zona de influência do Garcia de Horta. Apesar do meu hospital, da minha zona, o Amadora Sintra não ser... também ter problemas, ter algumas situações de ruptura, não chegou ao ponto em ter de fechar as urgências pediátricas ao fim de semana. E também lá não estalou ainda nenhuma revolta dos médicos internistas, que estão ao ponto também de dizer que não fazem horas extraordinárias e, portanto, também a própria urgência geral ficar em risco. Portanto, mas de resto, dizem assim, está, não se preocupem, não estou a precisar de ir à urgência, mas o que eu gostava era ter estado lá para assistir lá ao debate do programa do Governo. Portanto, eu gostava sobretudo de ter feito isso para perceber que há um Portugal de problemas que, sem solução, ou pelo menos com soluções que nunca mais chegam, e há ao mesmo tempo quem fala de um Portugal cor-de-rosa, onde aparentemente tudo corre às mil maravilhas.
Já vi então que te devo estar a referir ao discurso do Primeiro-Ministro António Costa.
Sim, sobretudo ao discurso de António Costa, mas não só. Aqui ontem, desde o início do debate, que não sei se, enfim, praticamente desde os primeiros discursos, que se instalou um elefante em São Bento, podemos dizer assim. Não sei se conseguiria ver do Garcia da Horta, porque o elefante é grande, mas não sei se estava para isso. Esse elefante chamava-se ADSE. Portanto, isto por conta foi conhecido o relatório do Tribunal de Contas, e nesse relatório dizia-se que o sistema de saúde dos funcionários públicos entra em déficit já para o ano e fica assim a almofada financeira dentro de 6 anos, em 2026. E isto, claro, se nada for feito, se não entrarem mais beneficiários, como aconteceu nos últimos 4 anos, de resto, segundo esse relatório, foram 4 anos perdidos. Esta é uma questão super sensível, não é? E vários partidos fizeram perguntas ao Primeiro-Ministro, insistiram, mas moita carrasco, não houve resposta. Em vez disso, respondia sempre com vamos construir um hospital, vamos construir centros de saúde, etc, etc, etc. Portanto, nada, promessas para o futuro, nada sobre a DSI.
Então, supondo que ainda estás na urgência do Garcia de Horta, achas que aquilo que o Primeiro-Ministro disse sobre o futuro permite ter a esperança de que a situação ali vá melhorar?
Bem, vamos lá ver. Sendo pragmático, acho que a situação só pode melhorar, der ponto der, porque não é possível eternizar uma situação de urgência pediátrica assim, não é? Quer dizer, não estou a ver que daqui a 6 meses ainda, todos os fins de semana, se esteja a fechar a urgência pediátrica do Garcia da Horta. Agora, aquilo que tenho quase certeza é que a solução que vier a ser encontrada vai provavelmente ser um remendo, como foram remendos as soluções que foram encontradas para as maternidades de Lisboa no verão passado e que se calhar vamos ter remendos parecidos no Natal deste ano, como já se anda por aí a dizer. O problema de fundo é simples e não é faltarem médicos, porque médicos existem. Não existem, é médicos que querem trabalhar nas condições em que têm que trabalhar em hospitais como o Garcia de Horta. E não é só no Garcia de Horta e não é só por questões de dinheiro. A questão, e basta falar com médicos para perceber isso, a questão é que eles não querem aguentar aqueles turnos, aquela pressão, aquela organização, aquela forma de trabalhar. Aquilo é mesmo impossível suportar aquilo e percebe-se, falando, nomeadamente percebendo o que agora dizem os internistas. A situação degradou-se tanto em certos hospitais do SNS que os profissionais hoje sabem que não é abrindo meia dúzia de vagas e preenchendo essas vagas que se restabelece alguma normalidade. Aquilo vai ficar sempre em sobrecarga. Portanto, é preciso muito mais do que isso. Ora, o problema é que lê-se o programa do Governo e não se encontram sinais de que haja sequer consciência destes problemas e desta realidade.
Então, o que é que diz o programa do Governo sobre isto?
Olha, eu acho que aqui a oposição, tanto a direita como a esquerda, tem razão. É que diz coisas muito, muito vagas. O Governo acha, por exemplo, que se pode resolver o problema dos recursos humanos, que são problemas desta dimensão, com, e vou citar, pactos de permanência no IRS após a conclusão da formação especializada. Eu não sei bem o que é que isto quer dizer, mas pactos de permanência não me parece uma coisa muito sólida. Ou então, que ainda vai a tempo de formar num ápice, quer dizer, num ápice há 4 anos, uma legislatura, especialistas em que o SNS é carenciado, algo como se sabe, leva anos e anos e anos a fazer. Mas, de resto, aquilo que eu acho que ainda mais incompreensível é o seguinte, é o programa do governo ignora por completo que 40% dos gastos em saúde, 40%, portanto, não são peanuts, em Portugal, são gastos privados. E que existe toda uma capacidade instalada no setor social e no setor privado que podia e devia ajudar a resolver das crises. Aliás, já o está a fazer, não é? Portanto, ela já existe, as pessoas já estão a utilizá-la. Ora, estes setores são ignorados ou então são vistos como inimigos do SNS. Não pode, e isto não devia funcionar assim. Por isso, eu devo dizer, se estivesse sentado na Justiça do Garcia da Horta, a seguir num televisor o debate do programa do governo, a ouvir aquele silêncio, ou então aquelas promessas vazias, era bem capaz de teres que me levantar para ir pedir um Lexotan a uma enfermeira para não partir um televisor. Isto se os médicos e as enfermeiras não tivessem já acabado com o stock de Lexotans, como é óbvio.
Foi o contracorrente de José Manuel Fernandes à conversa com Carla Jorge de Carvalho, segunda-feira, a nova edição aqui nas manhãs 360 da Rádio Observador. Já a seguir vamos à bola com o Pedro Sousa, mas antes já há a Glockenwise para ouvir às 8h19 na sua rádio.
Rádio Observador. 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Aconteça o que acontecer. Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.